Bom, creio que estão reunidas as condições para iniciarmos os trabalhos desta audição dos candidatos à entidade fiscalizadora do Segredo de Estado. Senhor Vice-Almirante José Sobral, Senhora Deputada Teresa Leal Coelho, Senhor Deputado João Soares, vamos então iniciar os trabalhos e eu convidaria o Sr. Vice-Almirante a tomar a palavra numa audição que, como tem sido aqui frisado pelos meus colegas deputados, tem um cariz predominantemente formal e essa formalidade destina-se a garantir que os deputados tenham a oportunidade de ouvir os candidatos, os seus candidatos, para os órgãos externos. Sr. Vice-Almirante, pedia-lhe então para um breve depoimento.
Eu cumprimento o Sr. Presidente, os seus deputados, muito obrigado pela oportunidade. Efetivamente, tem sido uma preocupação minha nos últimos 14 anos trabalhar com matéria classificada. Portanto, eu estou desde 2000. Não sei, tenho o telemóvel desligado, mas este não quer. Peço desculpa. Desde 2002 que estou no cargo da Autoridade Nacional de Segurança, que tenho lidado com matérias classificadas e, portanto, preocupou-me sempre as diferenças que existiam entre o que está legislado para as matérias classificadas e para as matérias do Segredo de Estado. Estudei desde sempre esses assuntos, tenho práticas deles e tenho ideias para o futuro, para o futuro da entidade fiscalizadora. Portanto, é uma preparação de longa duração, feita por ter apreendido durante um período grande as dificuldades que existiam na coexistência de vários tipos de segredo de Estado. Estamos a falar do segredo de Estado normal e daquele que é oriundo do Serviço de Informações da República, que em termos de quantidade é muito grande. E, portanto, eu julgo que estar suficientemente preparado para poder adaptar com facilidade produtos que criamos nos últimos 10 anos no Gabinete Nacional de Segurança e que servem para fazer um conjunto de atividades que são precisas serem feitas para o Segredo de Estado. Vou falar do registro, de obter, digamos, dados para desencadear as revisões de 4 em 4 anos que são necessárias de ser feitas, e tudo isso existe e está feito para matérias de NATO que nós temos, que são aquelas mais sensíveis de todas, que são o NATO secreto, NATO do top secret atomal, que existem. Há necessidade de fazer um registro desses dados, há necessidade de fazer, digamos, sobretudo através dos metadados das várias publicações que são classificadas como segredo de Estado, para podermos de 4 em 4 anos fazer a avaliação se devem continuar ou não. E há necessidade também porque o CIRP produz um conjunto muito grande de documentos que são automaticamente classificados segredos de Estado e que é preciso ter em conta e que é preciso destruir ao fim de 30 anos. E portanto, eu tive recentemente, digamos, nós temos no Gabinete Nacional de Segurança um conjunto de... Temos um registro central onde estão todas as matérias que vêm da NATO através de um circuito especial, cifrado, e esse registro permite-nos detectar qualquer eventualidade de um documento que saia fora do sítio onde devia estar. Esse sistema está montado e permite-nos, com muita facilidade e sem grande despesa, pormos a funcionar com uma certa eficiência e rapidez aquilo que é preciso fazer para pôr as coisas a funcionar bem. No entanto, chama a atenção que, por exemplo, em 10 anos, num local que recebe documentos do CIRP, foram colecionados 40 mil documentos. E o CIRP ainda não fez 30 anos, mas está quase a fazer. E quando fizer 30 anos vai ser um problema e tem que estar preparados para agir. Portanto, o meu currículo foi apresentado, já tiveram a oportunidade de ler. Portanto, eu fui para a Marinha aos 16 anos, e portanto, fui muito cedo, a segundo tenente. Depois tive uma comissão no Lago Nyassa, que fiz uma operação que ainda agora estive a falar aqui com o Sr. Deputado João Soares, muito interessante. Dei 4 vezes no mato com a lancha às costas, depois chegar ao Lago Nyassa. Depois fui tirar um curso de engenharia da Politécnica em França, portanto sou engenheiro francês da Politécnica, e depois trabalhei 30 anos no Instituto Hidrográfico como hidrógrafo. Nessa altura cheguei aos 60 anos de idade e tinha 10 anos de oficial-general. O estatuto fez com que eu fosse imediatamente passado à reserva automaticamente, portanto, e vim para a Autoridade Nacional de Segurança, de onde estou há 14 anos. Portanto, esse é o meu percurso, essas são as minhas, digamos, a minha maneira de ver as coisas na entidade fiscalizadora e, portanto, não estou a dispor para qualquer pergunta e qualquer esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Almirante, Vice-Almirante Torres Sobral. Há pouco esqueci-me de apresentar os meus colegas na presidência desta mesa. Esta é uma edição conjunta com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, com a Comissão Parlamentar dos Negócios Estrangeiros e com a Comissão Parlamentar de Defesa e Segurança. Então, convidava agora a Sra. Deputada Teresa Leal Coelho para falar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente. Cumprimento também o Sr. Presidente e o Sr. Presidente das comissões, respectivamente, dos Negócios Estrangeiros e da Defesa. Cumprimento também o Sr. Vice-Almirante e o meu colega deputado João Soares e todas as senhoras deputadas e senhores deputados. Eu começo por dizer, eu julgo que no âmbito desta comissão, alguns que transitaram da anterior legislatura para esta legislatura, nós trabalhámos no âmbito desta comissão bastante esta matéria do segredo de Estado, precisamente porque quisemos mudar o sistema que se aplica em Portugal relativamente ao segredo de Estado. E designadamente, como disse há pouco o Sr. General, aquilo que nas matérias classificadas já acontece e também no que diz respeito às classificações no âmbito do CIRP também já acontece, a verdade é que no que reporta à classificação do segredo de Estado, em geral, não há um regime de registro até hoje. E foi exatamente essa a opção que foi feita nesta comissão, que foi debatida com os diversos grupos parlamentares e que acabou nesta Lei Orgânica 2/2016. Eu considero absolutamente determinante que este sistema de registro seja introduzido em matéria de segredo de Estado, na medida em que nós estamos a falar, estamos a trabalhar no âmbito de uma exceção àqueles que são os princípios basilares do sistema democrático, designadamente o princípio da transparência, da publicidade, da administração aberta. E por isso mesmo era urgente, tornou-se urgente rever o anterior regime do segredo de Estado de forma que fosse possível introduzir um novo quadro normativo que permita efetivamente, por um lado, garantir o princípio da administração aberta, ou seja, ter condições parantes de desclassificação do segredo de Estado, e agora naturalmente temos de distinguir o segredo de Estado classificado no âmbito do CIRP e o segredo de Estado classificado fora do âmbito do CIRP, mas é absolutamente fundamental, em bom rigor, em nome do Estado de Direito Democrático e em nome dos princípios da transparência e da publicidade da administração aberta, como eu já referi, ter instrumentos que permitam o acesso a informações, documentos, qualquer matéria classificada como segredo de Estado. E foi isso mesmo que foi feito na anterior legislatura. Introduziu-se um sistema de registro que vai passar a monitorizar a quantidade de informação que está classificada como segredo de Estado. O que significa que os cidadãos portugueses, as entidades públicas e as entidades entidades privadas, saberão a breve trecho, dependendo, obviamente, da celeridade com que nós trabalharmos, se viermos a ser eleitos nesta entidade de fiscalização do segredo de Estado, saberão a breve trecho qual é a quantidade de segredo de Estado que está classificada, de matérias que estão classificadas, ou documentos, ou de atos que estão classificados enquanto segredo de Estado, e saberão também quando terminou, caducou o prazo da classificação do segredo de Estado. Parece-me uma informação bastante relevante. Eu lembro-me aqui há uns anos atrás que foi publicado um relatório que era municioso, que nos dava informação sobre a quantidade de matéria classificada diariamente como segredo de Estado nos Estados Unidos da América. O regime anglo-saxónico, como sabemos, já está sujeito a este sistema de registro, e com essa monitorização era possível verificar quais eram os governos ou os membros do governo, no caso dos Estados Unidos da América, os presidentes, que classificavam mais ou menos matérias como segredo de Estado. Também, naturalmente, que essas oscilações dependem das circunstâncias de contexto. Nós hoje teremos tendencialmente cada vez mais matéria passível de ser classificada como segredo de Estado em razão da luta contra o terrorismo, aquilo que são as atuais ameaças, mas é importante que haja uma percepção claríssima sobre essa matéria. Portanto, o meu primeiro ponto aqui, a razão por que me congratulo por ter sido indicada para ser avaliada nesta comissão e depois eleita ou não como membro da entidade fiscalizadora do segredo de Estado, é porque entendo que este regime de registro do segredo de Estado vem aprofundar o Estado de Direito Democrático que é Portugal. Por outro lado, curiosamente, o anterior regime jurídico do segredo de Estado não tem vindo a proteger informação de natureza pessoal, matéria que passa a estar protegida por este diploma. Quero com isto dizer que há hoje arquivos, e designadamente arquivos da PIDE, que estão à disposição de quem a eles aceder, e designadamente historiadores e outros, jornalistas, seja quem for, quem tiver interesse em consultar esses documentos, e são documentos que contêm matéria da vida privada das pessoas. Eu lembro-me que há uns anos de me ter sido referenciado que um historiador tinha consultado os arquivos da Torre do Tombo e lá tinha encontrado o teor de conversas telefónicas entre Mário Soares e Maria Barroso. Isto é um absurdo, é matéria que é indesclassificável, não pode estar na disposição, na disponibilidade de quem queira aceder, a não ser com autorização dos próprios, e portanto também parece que é importante introduzir essa nota como instrumento de aprofundamento do Estado de Direito Democrático. Por último, há matérias que reportam questões relacionadas com a segurança das nossas infraestruturas, sejam elas de segurança, de defesa, sejam elas no plano energético, que também devem ser preservadas e ter garantias de aplicação do regime do segredo de Estado, para além das classificações normativas do SENAC, que de acordo com esta lei apenas quando a classificação for de muito secreto poderá ter equivalência a este regime jurídico do segredo de Estado. Mas é absolutamente determinante que essa informação, que essa matéria esteja classificada e que só seja passível de desclassificação por ato formal e expresso das entidades que estão definidas neste diploma. Eu quis com isto apenas chamar a atenção para uma alteração de paradigma que esta lei introduz ao introduzir este sistema de registro do segredo de Estado. No que diz respeito ao meu currículo, que foi distribuído já tarde e a más horas, mas tinha recentemente sido distribuído quando da minha audição para eleição como, para designação como membro do Conselho Superior de Informações da República. Como pode ser verificado pelo meu currículo, eu trabalhei na qualidade de investigadora no Instituto da Defesa Nacional durante 7 anos, trabalhei bastante estas matérias, assim como a minha área científica tem sido em grande medida na área do direito internacional público e designadamente no que diz respeito à intervenção armada, tenho uma clara percepção daquilo que é o regime jurídico em Portugal vigente e também de regimes jurídicos em outros Estados e também no âmbito de organizações internacionais, como referiu o Sr. Vice-Almirante. E por isso estou aqui disponível para implementar este regime, juntamente com o Sr. Almirante e o Sr. Deputado, para implementar este regime jurídico. Como disse, é um regime jurídico que vem dar um contributo precioso à preservação do Estado de Direito Democrático. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Leal Coelho. Convidava então agora o Sr. Deputado João Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes. É para mim um grande prazer estar aqui nesta audição. Eu cometo a imodéstia de achar que fazia todo o sentido quando a direção do meu grupo parlamentar, e nomeadamente o meu colega, o nosso colega Filipe Neto Brandão, e o líder parlamentar me convidaram para fazer parte, eventualmente, se vier a ser eleito, desta entidade fiscalizadora do Segredo de Estado. Eu, desde que estou no Parlamento, isto é, desde que deixei de ser autarca, onde tive o privilégio de conhecer a senhora Presidente Paula Teixeira da Cruz, de quem fiquei amigo e admirador, desde esses tempos já muito remotos, tenho estado sempre ligado às questões da defesa e da segurança nacional. Nunca fiz parte de nenhuma outra comissão que não fosse a Comissão de Defesa Nacional e estive sempre ligado a estas matérias. Foi nessa qualidade e também por ter integrado, depois de uma audição justamente nesta primeira comissão e neste quadro conjunto entre a comissão, a primeira comissão, a Comissão de Defesa e a Comissão de Negócios Estrangeiros, a Comissão de Fiscalização dos Serviços de Informações da República Portuguesa, que eu tive o privilégio de conhecer o Sr. Almirante Torres Sobral, que estava e está à frente do Gabinete de Segurança Nacional. E nessa altura falámos sobre as questões da classificação de documentos, etc. Eu acompanho a Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, nossa colega e minha amiga, na avaliação que fez da evolução legislativa em matéria de segredo de Estado. Acho que é um passo muito positivo no sentido de assegurar as regras básicas de um Estado de Direito Democrático e, portanto, acho que neste quadro e sob a direção de um oficial-general com o currículo do Sr. Almirante Torres Sobral, que dirigiu a talvez mais fantástica operação de engenharia militar portuguesa do último século, que é uma coisa pela qual eu tinha uma imensa admiração. Eu conheci o Sr. Almirante Torres Sobral, mas não sabia que era ele que tinha dirigido, enquanto jovem oficial com 20 e poucos anos, essa operação que foi o transporte de 2 lanchas, 2 navios, de uma certa dimensão da Marinha Portuguesa, do Oceano Índico para o Lago de Niassa. É uma coisa absolutamente notável. Ele referiu-se muito brevemente a essa operação, que durou 4 meses. Eu conhecia inclusivamente as imagens dessa operação e, portanto, tenho o sentimento que, em conjunto, com uma tripulação muito inferior à dessas lanchas e com um peso que, só no plano político, considerando a importância da Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, se pode eventualmente assemelhar a isso, acho que nós estaremos em boas condições de assegurar esses princípios básicos de transparência do Estado Democrático. E num quadro que tem que ver com a experiência que todos nós pudemos carrear ao longo do nosso trabalho, enquanto parlamentares, enquanto cidadãos empenhados na vida política da nossa terra. Acho que estaremos em condições de, perante vós, se viermos a ser eleitos, coisa que não é certa, as eleições têm essa virtude cardeal, que é absolutamente decisiva, mas acho que estaremos em condições, passa a modéstia mais uma vez, de fazer bem o nosso trabalho e de responder perante os representantes do povo português na Assembleia da República e nas instâncias que forem necessárias por aquilo que são as tarefas que nos serão cometidas. E não direi que é uma operação tão importante como aquela que foi conduzida há muitos anos pelo Sr. Almirante Torres Sobral, mas seguramente será conduzida com a dignidade que se impõe e a partir de exemplos como esse que aqui invoquei. Acho que nós estaremos em condições e temos um conjunto de experiências acumuladas e estaremos, evidentemente, sempre ao dispor de todos e cada um dos membros da Assembleia da República para prestar os esclarecimentos que forem necessários sobre esta matéria. Eu acho que isso é uma questão absolutamente essencial. Muito obrigado. E é tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Soares. Queria agradecer os três depoimentos, breves, pertinentes, esclarecedores, do Sr. Almirante Torres Sobral, da Sra. Deputada Teresa Leal Coelho e do Sr. Deputado João Soares. E dava então agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento também os senhores representantes, os presidentes das Comissões Parlamentares de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas e da Defesa Nacional. Cumprimento os três candidatos a membros da entidade fiscalizadora do Segredo de Estado, os currículos que conhecemos e aquilo que não vem expressado e manifestado nos currículos dão-nos todas as garantias de que, na opinião do Grupo Parlamentar do PSD, os três candidatos aqui presentes têm todas as condições para desempenhar com grande competência o cargo para o qual se estão agora a candidatar. E é, como aliás já foi dito nas várias intervenções, um momento fundamental, porque é um momento de uma alteração essencial no que diz respeito ao registro. Estamos, de facto, a mudar uma lógica do registro do Segredo de Estado, passar para aquilo que, na esteira da senhora deputada e agora candidata, Teresa Leal Coelho, para um regime que, de alguma forma, faz lembrar o regime anglo-saxónico, que irá operacionalizar o Segredo de Estado. Permitam-me esta referência expressa e destacada à senhora deputada Teresa Leal Coelho, porque, como todos sabem, os que acompanharam na legislatura passada a elaboração das alterações legislativas nesta matéria, a senhora deputada teve aí um papel fundamental e também por isso, não só por isso, mas também por isso, a sua presença nesta entidade fiscalizadora é, digamos assim, de todo recomendável, dada o seu conhecimento apurado destas matérias. São matérias que definem o sentido de Estado. O segredo de Estado, obviamente, não é... O sentido de Estado não se esgota no segredo de Estado, mas é dele parte essencial. Sem segredo de Estado, dificilmente o sentido de Estado poderá ser compreendido. E ainda há pouco tivemos uma situação extremamente desagradável, e eu poderei dizer até um triste exemplo da falta de sentido de Estado, com a revelação pública de uma reunião, ainda por cima, uma revelação falsa de uma reunião, do conteúdo de uma reunião do Conselho de Estado. Obviamente não é matéria de segredo de Estado, é matéria de sigilo, mas é um exemplo em que o sentido de Estado não esteve presente. Neste momento temos um novo regime, temos um novo patamar para o segredo de Estado, o registro dará, de facto, outra transparência a uma matéria que, como não poderia deixar de ser, está sujeita a entraves e está sujeita a um recato muitíssimo especial, e eu julgo que este órgão, com estes candidatos, está em plenas condições para que este regime melhore não apenas a democracia portuguesa, mas o funcionamento da soberania do nosso Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim. O Sr. Deputado Jorge Leicão pediu a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Os meus cumprimentos extensivos aos Srs. Presidentes da Comissão de Negócios Estrangeiros e Defesa Nacional. Nós vivemos, ainda bem que vivemos, numa sociedade aberta, baseada num princípio de administração aberta e, portanto, com a convicção de que todos os dias devemos contribuir mais e mais para aprofundar uma cultura de acesso dos cidadãos às decisões da administração e, com isso, a possibilidade de melhor favorecer a legítima realização de direitos e interesses por parte dos cidadãos em geral e uma maior capacidade de sindicar por parte da opinião pública os atos dos decisores. Mas, dito isto, também temos consciência de que o Estado se coenvolve em matérias que são da maior sensibilidade para o interesse coletivo e, noutros casos, da maior sensibilidade para a proteção dos direitos, liberdades e garantias. E, por isso, há regimes que têm que ser especialmente exigentes. O regime do segredo de Estado, por maioria de razão, o regime concomitante relativamente ao sistema de informações da República Portuguesa, o regime das matérias classificadas, que eu espero que em breve possa ser revisitado pela Assembleia da República, porque há muito tarde uma definição legal clarificadora desse mesmo regime, e, portanto, há que fazer o bom balanceamento entre as matérias que exigem proteção e, dentro dessa proteção, a forma de garantir a idoneidade dos critérios da proteção, justamente tanto para salvaguardar o interesse público como para salvaguardar o interesse das pessoas, os direitos das pessoas. Neste sentido, eu creio que uma comissão de fiscalização do segredo de Estado é, ela própria, uma expressão muito relevante da idoneidade com que o Estado democrático deve tratar o regime do segredo de Estado, e por isso me congratulo por estarmos aqui numa audição com esse expresso propósito. Não vou, como compreenderão, tecer considerações sobre os meus colegas deputados que se apresentam na condição de candidatos à entidade fiscalizadora. São de todos nós bem conhecidos e, independentemente das convergências e das divergências políticas que relativamente mantemos, obviamente que a sua idoneidade parlamentar é suficiente garante para também a idoneidade do desempenho da função a que agora se candidatam. Permita-me, no entanto, uma palavra especial relativa ao Sr. Almirante José Torres Sobral. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Sr. Almirante quando do exercício de funções governativas na Presidência do Conselho de Ministros e pude beneficiar imenso, imenso, da disponibilidade do Sr. Almirante na sua condição de Diretor da Autoridade Nacional de Segurança. E poder fazer um testemunho aqui, que com todo o gosto faço, Sr. Presidente, no sentido de testemunhar aquilo que foi para mim uma experiência enriquecedora pela gentileza em todo o momento do trato do Sr. Almirante, pela sua probidade, isenção, dedicação e dizê-lo com toda a justiça, alto perfil de servidor público. O Estado precisa de pessoas como o Sr. Almirante Torres Sobral, que podem servir o Estado independentemente da conotação político-partidária dos governos ou das maiorias circunstanciais. E é essa elevada probidade que seguramente o recomenda e de que maneira para o exercício das funções na fiscalização do segredo de Estado. Eu recordo ainda com muita satisfação a colaboração que tive o benefício de receber da parte do Sr. Almirante e do seu departamento quando criámos o sistema de certificação eletrónica do Estado, uma outra área que à época bem precisava de ter sido codificada e efetivamente o foi. Por todas estas razões, pela probidade dos nossos colegas deputados e pelo elevado perfil do Sr. Almirante para o desempenho destas funções, eu creio que esta entidade fiscalizadora vai certamente ser eleita na eleição que vai ter lugar e, por isso, creio que não abusarei do destino em antecipadamente lhes dar os meus cumprimentos e lhes desejar o exercício de um bom mandato.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria naturalmente cumprimentar e saudar o Sr. Almirante Torres Sobral, o Sr. Deputado Teresa de Alcoelho e o Sr. Deputado João Soares, que são aqui apresentados como candidatos a esta entidade fiscalizadora do segredo de Estado. Naturalmente que os currículos são conhecidos e esse naturalmente de contacto pessoal que aqui mantemos diariamente ao longo de vários anos, o Sr. Deputado Teresa de Alcoelho e o Sr. Deputado João Soares. não tenho o mesmo relacionamento pessoal que o Sr. Almirante Torres Sobral, mas o seu currículo é sobejamente conhecido, designadamente para quem, como eu, tem acompanhado também ao longo de vários anos matérias relacionadas com a defesa nacional e relacionadas com a segurança. E, portanto, queria apresentar os nossos cumprimentos, mas queria colocar algumas questões relativas à aplicação do regime de segredo de Estado que a entidade de que farão parte, naturalmente, se forem eleitos, ficará incumbida, que do meu ponto de vista são problemáticas e sobre as quais era interessante ter, enfim, a visão, que compartilhassem connosco a visão que têm sobre estes problemas. Ora bem, a criação de uma entidade para fiscalizar o segredo de Estado não é uma ideia nova, ela surge desde a primeira versão da Lei de Segredo de Estado de 1994, foi uma lei extraordinariamente controversa, criou uma comissão para a fiscalização do segredo de Estado na própria Lei do Segredo de Estado, ela só recentemente é que foi autonomizada num diploma próprio. Bom, o que sucede é que essa comissão nunca existiu. Muitos anos depois, aliás, ela chegou a ser empossada, mas muitos anos depois os seus membros acabaram por assumir publicamente que nada mais fizeram para além do ato de nomeação e, portanto, essa comissão não existia. Ela foi recriada em 2014, quando foi feita a revisão da lei. Continuamos a não ter notícia de que tipo de atividade é que essa comissão pôde desempenhar. Ora bem, eu não atribuo essa inexistência prática da comissão a qualquer inépcia, incompetência ou falta de vontade das pessoas que a integraram. Eu creio que ela, institucionalmente, esta comissão, a lei que a criou, não lhe criou condições institucionais para que pudesse funcionar. E acho que isso é um elemento que suscita alguma reflexão, designadamente quando olhamos para esta lei do segredo de Estado. O que é que nós temos aqui? Nós temos uma lei do segredo de Estado que, na prática, naturalmente, que há uma série de segredos, que, de matérias que estão sob sigilo, mas que não têm que ver com o segredo de Estado, têm que ver com outro tipo de legislação, que, aliás, é ressalvada, não é? E depois, então, temos o segredo de Estado como a forma, digamos, mais solene, mais grave de reserva de documentos, que prevê um regime específico e restritivo de classificação. Mas depois temos a informação na posse do CIRP, que é considerada opé legis como equiparada ao segredo de Estado. Bom, primeira questão, não fazemos a mínima ideia se o primeiro regime, vá lá, o regime de classificação, ou seja, quando a lei do segredo de Estado atribui a titulares máximos dos órgãos de soberania, ao Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, ao Presidente da Assembleia da República, o que, enfim, é discutível, se faz sentido. Um regime de classificação individual de documentos, se isso é assim. Nós não temos a mínima ideia se o Presidente da República já classificou, desde 1994, se houve documentos classificados como segredo de Estado pelo Presidente da República ou Primeiro-Ministro, não fazemos ideia. E não sabemos se os elementos que fizeram parte ao longo destes anos todos da Comissão para a Fiscalização do Segredo de Estado se fazem ideia. E, portanto, há aqui um problema. Quer dizer, seria útil que alguém nos pudesse um dia elucidar sobre se, de facto, este regime do segredo de Estado é de facto, um regime que exista, que funcione, que tenha aplicação prática. Isto é, para nós é absolutamente desconhecido. E não sei que ideia que tenha sobre isso. Ora bem, mas depois temos aqui o problema de a lei reguladora, a lei orgânica reguladora do CIRP, considerar que a informação na posse do CIRP é segredo de Estado. Que não está sujeita a este regime de classificação. Ela está opé legis, por força de lei direta, a lei está classificada. Questão. Quais é que são os poderes desta entidade relativamente à matéria por esta via considerada segredo de Estado? É que isso não é claro. Isso não é claro. Ou seja, nós sabemos que há uma comissão de fiscalização do segredo de Estado. Resta saber qual é o tipo de articulação que a lei possibilita entre esta entidade fiscalizadora do segredo de Estado e o Conselho de Fiscalização do CIRP. E convinha também saber, e isso também do ponto de vista... creio que a lei não é clara a esse respeito, quais são os poderes desta entidade fiscalizadora relativamente à informação na posse do CIRP, que é segredo de Estado, por força da lei. E, portanto, eu creio que temos aqui um problema, e não sei se já refletiram sobre ele, quando o Jornal Almirante há pouco dizia, bom, o CIRP está a fazer 30 anos e, portanto, nos termos da lei do segredo de Estado, há um regime para a informação que está classificada há 30 anos como segredo de Estado. Eu pergunto, e é pacífico que isso seja aplicável ao CIRP? Não sei, eu creio que a legislação não é clara a esse respeito. Depois, um último problema, o relacionamento com a Assembleia da República. Esta entidade é independente, funciona junto à Assembleia da República, que tem a incumbência legal de lhe facultar o apoio necessário. Bom, e o artigo 2º da lei que especificamente regula esta entidade repete uma formulação. À entidade fiscalizadora do Secretário de Estado compete lesar pelo cumprimento da Constituição e da lei em matéria de Secretário de Estado, sem prejuízo dos poderes de fiscalização da Assembleia da República. No número 1. E no número 2 repete. É uma entidade independente, funciona junto à Assembleia, tem permissão de fiscalizar o cumprimento do regime de Estado, sem prejuízo dos poderes de fiscalização da Assembleia da República nos termos constitucionais. Ora bem, que poderes serão esses? É um pouco misterioso, não é? Tem sido entendido, e mal, do meu ponto de vista, relativamente ao CIRP, que os poderes de fiscalização da Assembleia da República são exercidos por via do Conselho de Fiscalização. O Conselho de Fiscalização, enfim, normalmente, quando as coisas correm mal, vem aqui à Assembleia da República. E, portanto, convinha clarificar em que é que consistem estes poderes de fiscalização da Assembleia da República relativamente ao Secretário de Estado. É que eu não estou a ver onde é que eles estão. E, sendo assim, eu creio que era desejável, dado este limbo legal e esta dificuldade de encontrar aqui elementos em que se traduza na prática esta fiscalização da Assembleia da República sobre o regime de segredo de Estado, que se estabeleça uma relação entre a entidade fiscalizadora e a Assembleia da República, obviamente que não comprometa o regime do segredo de Estado, mas que pelo menos permita à Assembleia da República ter um acompanhamento mínimo sobre se esta lei que se fez serve para alguma coisa ou não, e qual é o tipo de aplicação que lhe faz, e que já agora, o que é que seria necessário fazer, do ponto de vista legislativo, para aperfeiçoar o regime de segredo de Estado e fazer com que ele, de facto, seja um regime que possa funcionar como uma garantia, por um lado, para a segurança do Estado, mas, por outro lado, também, como garantia para direitos fundamentais ou para princípios fundamentais do Estado democrático. E, portanto, era este elemento de problematização que eu gostaria de colocar aqui, até para esta reunião poder ter um sentido útil mais alargado para além da apreciação do currículo dos candidatos, que esse desafio nós conhecemos e apreciamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Tem a palavra o Sr. Deputado José Manuel Pureza.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Almirante Torres Sobral, Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, Sr. Deputado João Soares. Serei muito breve para, em primeiro lugar, exprimir o respeito do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda pelas três pessoas que se prestam, ou que se oferecem para prestar este serviço ao Estado de Direito e à democracia portuguesa. Em segundo lugar, para dar conta, acima de tudo, de algumas preocupações que, do nosso ponto de vista, seria muito importante e que estamos certos que acompanharão o desempenho de quem vier a exercer estas responsabilidades. Essas preocupações prendem-se, em primeiro lugar, com a natureza muito problemática de qualquer espaço de opacidade ou de nebulosidade que acompanhe o regime jurídico e as práticas que venham a ser ou que estejam a ser, digamos, executadas em matéria de segredo de Estado. Se o segredo de Estado em si mesmo é uma realidade, enfim, que pela natureza das coisas está envolvida, enfim, em descrição, naturalmente, por variadíssimas razões, Isso não pode, do nosso ponto de vista, vir associado a qualquer tipo de opacidade ou qualquer tipo de nebulosidade do ponto de vista dos mecanismos de classificação e do ponto de vista dos mecanismos de fiscalização. E, portanto, creio que a Assembleia da República, enquanto, enfim, órgão crucial de um Estado democrático como é o nosso, deve justamente cuidar desta realidade de combate à opacidade de tudo aquilo que envolve esta realidade do segredo de Estado. É importante para os cidadãos, queremos nós, é importante para os cidadãos que, digamos, esta, a prática que acompanha o segredo de Estado seja uma prática clara e, portanto, que haja um conhecimento, digamos, dos limites e que haja uma prática consentânea com uma definição precisa daquilo que são os limites do que é segredo de Estado e do que não é segredo de Estado. Estamos convencidos de que este... de que esta preocupação acompanhará o desempenho das três pessoas que temos diante destas comissões parlamentares que aqui se reúnem conjuntamente. Eu creio que o mandato que as três pessoas que aqui estão e a quem volto a exprimir o respeito do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, aquilo que será um mandato difícil de fazer uma triangulação complexa entre sigilo, transparência e sindicância democrática. E já agora, não uma triangulação, mas até uma quadraliteralização, onde a defesa dos direitos fundamentais seja evidentemente uma preocupação essencial. Bom, isto dito, são portanto preocupações que estou certo de que acompanham a Sra. Deputada Teresa Leal Coelho, o Sr. Deputado João Soares, o Sr. Almirante Torres Sobral, a quem, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, formulo votos de que o desempenho que venham a fazer, enfim, seja um desempenho que seja feito em nome e em defesa do Estado Democrático e Constitucional que é o nosso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Manuel Pureza. Eu tenho a palavra à Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar novamente, cumprimentar também os Srs. Presidentes da Comissão de Negócios Estrangeiros e da Defesa, cumprimentar e saudar os Srs. Candidatos, o Sr. Almirante José Torres Sobral, a Sra. Deputada Teresa Leal Coelho e o Sr. Deputado João Soares, começar por dizer que serei telegráfica, Sr. Presidente, porque estou já cerca de uma hora atrasada para o almoço com o Sr. Embaixador da Palestina e, portanto, pedir-lhes desculpa também por ter de sair imediatamente a seguir, mas não quis deixar de cumprimentar os senhores candidatos e dizer que têm da parte do Grupo Parlamentar do CDS a total confiança para o desempenho deste cargo que estou certa irão desempenhar com rigor e com o difícil equilíbrio entre direitos, liberdades e garantias e obviamente a administração aberta e transparente e o segredo de Estado, mas estamos certos que saberão fazê-lo com rigor e que lhes é conhecido de resto e que não nos deixa dúvidas para o exercício deste cargo. Dizer também que as dúvidas que o Sr. Deputado manifestou há pouco são conhecidas. O PCP tem algumas dificuldades nesta matéria que muitas vezes já tem manifestado. No que a nós diz respeito, sabemos que este regime vai ser agora implementado e a Sra. Deputada Teresa Leal Coelho explicitou muitíssimo bem aqui aquilo que foi feito e o que é preciso fazer a partir deste momento. É evidente que todos defendemos uma administração aberta e transparente, mas também todos defendemos que há matérias que pela sua natureza não podem ser jamais desclassificadas. Não só pela parte pessoal, e o exemplo que deu há bocadinho é absolutamente crucial nesta matéria, mas também porque há questões de Estado que de facto não podem e não devem ser desvendadas. É preciso fazer de facto esta triagem entre o que é classificado e o que pode ser desclassificado e estamos certos que fiscalizarão e acompanharão esta matéria com o rigor que lhes é conhecido, com a sabedoria que também lhes é conhecida e com a experiência que já têm nesta matéria. Agradecer-lhes de resto e desejar desejar-lhes um mandato profícuo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. E regressamos então à senhora e aos senhores candidatos para o que se vos ofereça partilharem connosco. Sr. Almirante, faz o favor.
Bom, em resposta ao Sr. Deputado Lemos Filipe, portanto, eu gostava só de lhe transmitir que algumas das coisas que indicou terão que ser a nossa primeira preocupação. Efetivamente, entre os documentos do Segredo de Estado Normal e os do CIRP, há uma diferença muito grande. Com os do Segredo Normal, o que é preciso avançar rapidamente é com o registro, porque nós não sabemos onde é que eles estão e temos que, de 4 em 4 anos, pronunciarmos sobre eles. Os do CIRP é uma organização que é mais eficaz do que os outros e que tem um conjunto muito elevado de documentos. Nem todos os documentos do CIRP são opa legis segredo de Estado, porque só alguns é que são. Mas mesmo assim, o número desses é por demais, digamos, evidente, é um número muito grande. E temos que arranjar um processo de resolver esses assuntos. Digamos, a minha resposta, que depois gostaria de pedir à deputada Leal Coelho para completar, será que ao fim de um ano da nossa atividade iremos certamente fazer o relatório anual e nesse relatório anual iremos apontar as melhores soluções. E é só isso que eu posso prometer, porque antes de fazer qualquer trabalho tenho que entrar primeiro bem nele e ver bem um conjunto de coisas, não é? Portanto, que ainda não estão bem definidas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Almirante. Sra. Deputada Teresa Leal Coelho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço as simpáticas palavras, tanto do deputado Carlos Abreu Amorim, como do deputado Jorge Lacão, como do deputado José Manuel Pureza, como da deputada Vânia, já saiu, Dias da Silva, como do deputado António Filipe, e vou tentar responder-lhe exatamente a cada uma das questões que foram suscitadas pelo deputado António Filipe. A primeira terá sido em relação à PAR, mas não posso deixar também de cumprimentar aqui o deputado Filipe Neto Brandão, que é membro do Conselho de Fiscalização e que foi membro do Conselho da Comissão de Segredos de Estado ao abrigo do anterior regime, efetivamente ao abrigo da Lei de 94, efetivamente parece-me que houve pouco trabalho desencadeado por essa comissão, mas mais do que aquilo que foi referido pelo Sr. Deputado António Filipe, que eu lembro-me por diversas vezes que entraram requerimentos a pedir precisamente desclassificação de segredo de Estado ou acesso a documentos e que a Comissão de Fiscalização do Segredo de Estado foi trabalhando todos esses requerimentos que lhe chegaram e, portanto, há algum trabalho foi feito. A grande diferença é que aquela comissão não estava num paradigma de sistema de registro, o que significa que não há registro do Segredo de Estado. Ainda hoje nós não sabemos quantas matérias permanecem classificadas como Segredo de Estado e há quantos anos, e como nós não sabemos, também a Comissão de Fiscalização do Segredo de Estado não sabia, porque não era esse o quadro normativo, e a responsabilidade é obviamente do legislador e não da Comissão de Fiscalização do Segredo de Estado. E é isso essencialmente que muda. Quanto à questão concreta que o Sr. Deputado António Filipe colocou relativamente à pertinência da manutenção do Presidente da Assembleia da República como entidade passível de classificar Segredo de Estado, essa matéria, e o Sr. Deputado disse bem, não sei se faz muito sentido, essa matéria foi discutida, chegámos à conclusão na anterior legislatura que deveria ser aqui também integrado o Presidente da Assembleia da República, pelo simples facto que muitas vezes o Presidente da Assembleia da República é destinatário de informações que são prestadas por ou presidente ou por aqueles que exercem funções congéneres noutros Estados ou por membros do governo, o que seja, no exercício das suas funções de representação da Assembleia da República, dentro e fora do país. Chegámos à conclusão que o Presidente da Assembleia da República poderia ter acesso à informação que deveria de imediato ser classificada como segredo de Estado para estar, por estar em causa em interesses fundamentais do Estado ou por se integrar naquela cláusula da informação prestada por outros Estados que têm também natureza de segredo de Estado. E por isso mesmo o Presidente da Assembleia da República ficou como uma das entidades passíveis de classificar segredo de Estado. Eu julgo que esta justificação será facilmente percebida. Pode ter informação, é uma entidade privilegiada para que lhe seja prestada informação na área da segurança, da defesa, das questões humanitárias, o que seja, matérias que, relativamente às quais se impõe uma classificação imediata de segredo de Estado. Só por essa razão. Se o Sr. Deputado verificar depois o segredo de Estado é oponível ao Presidente da Assembleia da República, não obstante possa classificar, é-lhe oponível o segredo de Estado. O que significa que não tem o mesmo estatuto que tem o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, relativamente aos quais não há oponibilidade, há inoponibilidade do segredo de Estado em quaisquer circunstâncias e seja ele qual for. Relativamente à questão, às duas outras questões que colocou, e começando por o que é que a classificação op legis pelos serviços de informações, o que é que esta comissão terá a ver, que relação é que terá com a classificação dos serviços de informações. O regime jurídico relativamente aos serviços de informações é, como o Sr. Deputado disse, um regime op legis, relativamente a muitas matérias, procedimentos, identidades, por aí adiante. Todos nós conhecemos, esse regime não se altera. Agora, a novidade é que o regime terá um prazo para desclassificação. Também aos serviços de informações se aplica o prazo de 4 anos para efeitos de desclassificação do segredo de Estado. E os serviços de informações, findos os 4 anos após a classificação, têm que notificar, foi uma das alterações que foi introduzida agora na revisão do regime jurídico, os serviços de informações têm que notificar a entidade de fiscalização do segredo de Estado sobre as razões da não desclassificação, da manutenção da classificação dos registros que estão classificados. E por isso mesmo há aqui uma relação também, há aqui também um papel a desempenhar pela entidade de fiscalização, que é também receptora dessa informação de classificação ou de não, ou de desclassificação, de manutenção da classificação, de não desclassificação das matérias classificadas no âmbito dos serviços de informações. É evidente que os serviços de informações podem desclassificar mais cedo, mas seguramente terão que desclassificar ao fim de 4 anos, exceto as matérias que são indesclassificáveis, que já falei há pouco. Por outro lado, quem está na primeira linha da verificação do espólio de matérias classificadas nos serviços de informações é naturalmente o Conselho de Fiscalização dos serviços de informações naturalmente que o Conselho de Fiscalização naturalmente terá que dialogar também com a entidade fiscalizadora do segredo de Estado sobre esta matéria e poderá responder no âmbito desta comissão e poderá responder e terá que cooperar com a entidade de fiscalização e vice-versa. Portanto, aqui parece-me, não há dúvida nenhuma que o sistema, o Sr. Deputado António Filipe dirá, bom, mas os serviços de informações, se eles próprios quiserem classificar e não registar essa classificação internamente, bom, os serviços de informações estão obrigados ao registro interno das matérias classificadas como segredo de Estado e, portanto, os registros estarão no âmbito dos serviços de informações. Quem tem acesso a essa verificação é o Conselho de Fiscalização dos serviços de informações e nós, com certeza, presumimos que os serviços de informações cumprem a lei e, cumprindo a lei, que à data da desclassificação ou da manutenção da classificação terão que notificar a entidade fiscalizadora do segredo de Estado. E depois, porque há um diálogo com o Conselho de Fiscalização e porque há competências em matéria de avaliação do volume de matéria que se mantém classificada no âmbito do CIRP, naturalmente que há competências que são, a expressão sem prejuízo das competências da Assembleia da República, esta fiscalização também pode ser operada pela Assembleia da República. Portanto, a entidade de fiscalização do segredo de Estado, neste controlo, nesta atividade de fiscalização, de controlo do volume de segredo de Estado que se mantém classificado, não vai, naturalmente, pôr em causa aquelas que são as competências da Assembleia da República e designadamente desta Comissão. Esta Comissão pode, em qualquer momento, suscitar junto de um membro do Governo a razão por que determinada matéria está ou não está classificada. É uma competência que cabe à Assembleia da República e à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias. E eu julgo que respondi às questões que foram suscitadas, Sr. Deputado António Filipe. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada.
Só duas notazinhas.
Faz o favor.
Natureza pessoal, muito breves, por razões que não têm a ver com nenhum almoço com a Embaixada da Palestina, mas têm a ver com as necessidades de todos os presentes. Eu acho que nesta matéria, como em todas as outras que têm a ver com a nossa vida coletiva e com a nossa vida pessoal, o caminho se fará caminhando, como diz aquela canção tão bonita que os brasileiros nos deram. E, portanto, aqui o que conta, há aqui um salto do ponto de vista legislativo, que é um salto muito significativo e que eu já avaliei como extremamente positivo, mas evidentemente que haverá afinações a fazer num processo que é, obviamente, um processo complexo. A garantia que eu dou ao meu querido amigo, Sr. Deputado António Filipe, é que esta Comissão vai funcionar. Esta Comissão, que não é Comissão, que é uma entidade fiscalizadora, vai funcionar. E acho que, passa em modéstia, o perfil dos membros da Comissão e o perfil do Sr. Presidente dão garantias quanto a essa matéria. Há uma coisa sobre a qual não acho que seja justo ter dúvidas, é quanto à capacidade de trabalho das pessoas que aqui se reuniram, se eventualmente viermos a ser eleitos amanhã. O Sr. Deputado Abreu Amorim, na sua intervenção, que foi uma intervenção extremamente interessante, levantou uma questão recente, que não é uma questão de segredo de Estado, mas que é uma questão interessante, que é como é que, num Conselho de Estado, acontece aquilo que aconteceu ainda há relativamente pouco tempo. A garantia que eu lhe posso dar, para além, evidentemente, das garantias muito superiores que darão os meus colegas se viermos a ser eleitos, é que eu fui membro do Conselho de Estado durante o mandato do Dr. Jorge Sampaio. Acho que do segundo mandato do Dr. Jorge Sampaio. E nunca houve a menor das inconfidências. Não é um problema de segredo de Estado, e discutiram-se algumas matérias bem pesadas, que eu bem me lembro delas, como fui membro também do Conselho de Superior Defesa durante praticamente todo o último mandato do Presidente Cavaco Silva, e não houve nunca nessa matéria. Também se discutiram algumas questões bem pesadas e algumas de natureza militar e de intervenções em teatros de operações onde havia conflitos bélicos importantes, e tive o privilégio, como também sublinhei, de fazer parte do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações da República. Estará agora, aliás, em representação do meu partido, alguém que assegura um nível muito mais elevado que aquele que eu modestamente procurei assegurar enquanto lá estive, mas devo dizer-lhe que o Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações funciona muitíssimo bem. E tivemos que lidar, como o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão sabe melhor do que eu, com algumas questões complicadas, algumas questões bem complicadas. As questões têm a ver com um célebre, tristemente célebre, ex-diretor do CIED, que saiu nas circunstâncias em que se sabe, e as questões têm a ver com, nomeadamente, aquele incidente que ocorreu agora quanto a uma pessoa que estaria a trabalhar para serviços de informações de outro país. E foram coisas que foram tratadas sempre com a maior delicadeza e com a garantia em relação aos deputados dos vários grupos parlamentares representados nesta primeira comissão de que todas as informações de que dispomos enquanto membros dessas entidades, e penso que é uma garantia que poderemos dar também enquanto membros da entidade fiscalizadora do Segredo de Estado, se viermos a ser eleitos amanhã, de que essas informações circularão num registro que é aquele que esta comissão, que esta entidade pode assegurar se estes três membros vierem a ser eleitos amanhã, que é um registro de maturidade, experiência pessoal, sentido da realidade e sentido daquilo que é o interesse nacional, porque esse equilíbrio é muitíssimo importante e penso que nesse plano acho que estamos bem colocados para dar essas garantias, que são garantias absolutamente fundamentais para a preservação e a manutenção dos princípios fundamentais de um Estado de Direito Democrático. É nessa perspectiva que é que estamos. E, portanto, eu pessoalmente não estou em condições de ir muito para além disto. Revejo-me nas palavras do Sr. Almirante e da Sra. Deputada Teresa Leal Coelho. Acho que há aqui coisas que terão que ser, eventualmente até do ponto de vista legislativo, afinadas à medida que o caminho se for fazendo. Nem outra poderia ser a solução para uma questão tão complexa como aquela com que vamos lidar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Candidato, deputado João Soares. Dou então para encerrada esta audição. Muito obrigado a todos.